Minha casa e eu serviremos ao Senhor.
Encha o meu lar com tua presença. Só tu és digno de reverência. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor.
Vamos ler o versículo que está escrito na primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Igualmente vós, maridos, vivei com elas, com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais frágil, e como sendo elas herdeiras convosco da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Nós temos aqui orado por muitas famílias, casais que estão em conflito, e sabemos que esses conflitos dentro do casamento, dentro do matrimônio, por mais esforço que tem o servo e a serva dentro do casamento, aquele que tem comunhão, intimidade com Deus, é nascido da água do Espírito, mas quando o conflito está muito acirrado, isso prejudica muito a comunhão, a vida espiritual. E aí vem o abalo, vem a incerteza, vem a vulnerabilidade de estar sob ataque, diversos ataques em várias áreas da vida, quando há um grande conflito entre marido e mulher. E quando esses conflitos são de tal forma em que as vidas não têm uma plena comunhão como deveria ter com Deus, as pessoas passam a ser estarem mais vulneráveis às tentações e aos ataques do adversário, porque ele quer fazer isso, ele veio matar, roubar e destruir. É por isso que o apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, está dizendo que o marido, ele deve ter uma vida em comum com a esposa, que ele tem que reconhecer que a mulher, ela é um vaso mais delicado, mais frágil e que precisa de um tratamento adequado para isso. E que por isso deve ser tratada com honra, com respeito, com amor, com dignidade. Porque a esposa ela vai receber junto com o marido o dom da vida que é dado por Deus. Por que que Pedro disse isso? Naquela cultura, naquele momento, naquela época, muitos judeus principalmente, eles não criam que as esposas tinham a graça, a honra e a dignidade de ter a bênção de Deus, inclusive para a salvação. Por isso que está escrito aqui, ó, porque a esposa também vai receber junto com você o dom da vida que é dado por Deus. Muitos judeus não criam, pensavam que as mulheres eram uma classe abaixo. Então, o apóstolo Pedro ele conclui esse versículo dizendo assim, você deve fazer isso para que essa comunhão seja uma bênção, porque se não for assim, vai atrapalhar as suas orações, ou seja, vai atrapalhar a tua comunhão com Deus. Então, a falta de um bom relacionamento entre o marido e a sua esposa prejudica a vida espiritual de um ou de ambos. De um ou de ambos. Tem uma recomendação paulina, também no capítulo 7 da primeira carta aos Coríntios, versículos de 3 a 5. Então, quando o conflito sempre vão existir. Agora, quando os conflitos não são tratados e passa a ter um prejuízo na sua vida espiritual com Deus, como eu já disse aqui, reitero, a fragilidade, a vulnerabilidade fica muito mais exposta. E aí, tanto o homem como a mulher ficam mais fragilizados e ficam sendo alvos mais fáceis de serem atingidos pelo adversário nas mais diversas áreas da sua vida, nas mais diversas áreas da sua vida. E é por isso que hoje nós vemos muitas famílias, muitos lares que estão aí destroçados, quebrantados. O nível de separação, divórcios, tem aumentado assustadoramente. Assustadoramente. O viver juntos, amigados, amasiados, também tem aumentado e tem se tornado uma infeliz alternativa para evitar o quê? A oficialização do casamento. Então tem se tornado um problema social, problema para ser tratado, discutido e colocado diante do Senhor, diante inclusive das congregações. Isso em vários casos, em alguns municípios, em alguns estados, esse índice aumenta cada vez mais. Ou seja, o viver amasiado, estar vivendo junto, para não assumir um compromisso, oficializar o matrimônio que Deus determinou. E existem muitos fatores que hoje fazem com que a estrutura familiar determinada por Deus acaba sendo destruída. Aí vemos a cultura do mundo, que é sexo fora do casamento, promiscuidade, abortos, casamentos homossexuais, abusos sexuais, inclusive na própria família em muitos casos, aumento da esterilidade, nascimento de bebês sem a proteção do casamento, sem o amor do pai e da mãe. Tudo isso e tantos outros têm levado a família a viver um momento muito difícil. Por isso, brigue, no bom sentido da palavra, lute, guerreie com seu cônjuge, para sua família e para que o nome do Senhor seja louvado através de você, casal, e também dos seus filhos. É um assunto muito sério. Parece que nós estamos sendo redundantes, falamos sempre as mesmas coisas, mas se faz necessário lembrar que nós estamos numa época muito difícil, muito, muito, muito difícil. E as pessoas estão se conformando com todas essas coisas. E nós ficamos perplexos de inclusive ver pessoas que antigamente primavam pela ortodoxia bíblica e agora já se secularizou, está fazendo, gostando do que o mundo está fazendo. Isso de uma maneira sutil, foi penetrando, e chegamos aonde nós chegamos. E nós sofremos porque se enfrentar, você resistir, nadar contra a maré, ser opositor, não é nada fácil. Não é nada fácil. Muitas famílias hoje dilaceradas, muitas famílias quebradas, filhos abandonados, pessoas que não têm mais compromissos nos relacionamentos, não têm o vínculo conjugal, não têm o pacto, não têm aliança. Acabou. Eu já disse isso no início da semana. Uma jovem certa vez falou: pastor, quando eu for fazer o voto no casamento, não fale até que a morte o separe, não. Que isso já está ultrapassado. Você vê o que a cultura tem feito. Então essa cultura, essa tradição transformou, está anulando uma verdade máxima atemporal bíblica. O que uniu Deus não separe o homem. Hoje em dia tem sido alarmante o número de separações dentro e fora da igreja evangélica. Corações enganosos, endurecidos, etenebrecidos por tantas coisas, a vaidade, o seu projeto pessoal acima de todas as coisas, em detrimento, em prol da família. Ah, não precisamos nem falar do estímulo, da fomentação das novelas, redes sociais. Lembra-se, lá de Neemias, façam inspeção no muro e lutai, guerreai pela esposa, pelos filhos e pelos filhos de teus filhos. Fala de família. A liberdade que as pessoas dizem, sou livre, sou liberto, mas a liberdade não é para pecar como o mundo está fazendo. E a igreja está assimilando isso, que é liberdade para usar da liberdade para pecar, para aflorar a sua carnalidade. A igreja não pode se comprometer, não pode assimilar, não pode flertar, não pode assimilar essas coisas. Os padrões do mundo não são os padrões de Deus para as nossas vidas. Que Deus tenha misericórdia de nós. A palavra de Deus é muito clara quando aponta para as fontes que nos levam a pecar. E a primeira fonte é o quê? A nossa natureza, a nossa própria concupiscência, nossa carne. Ela fomenta, tem sede, ela quer. Quer o mundo, as suas estruturas. Satanás também aproveita as suas ciladas para concretizar os seus planos. É por isso que nos foi dado o Espírito Santo de Deus, nos ajudando nas nossas fraquezas. Eu não sei qual a sua fragilidade, a fragilidade da sua família, mas a Bíblia diz que o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas. E eu peço a Deus que o Espírito Santo possa agora encher você, para fortalecer você, para orientar você e fazer com que você vença a própria carne e alimente o Espírito. E que você lute, tenha comprometimento para restaurar, recuperar o seu casamento. Esperar. Que possamos ter essa consciência que o mundo vai de mal a pior, a uma decadência muito grande. Que Deus, que supre todas as nossas necessidades, possa estar agora visitando cada família, cada casal, que possam negar a si mesmo. Hoje que muitas... Temos aqui centenas de detalhes que poderiam corroborar para isso. Personalidade de um, o não negar a si mesmo, colocando projetos pessoais acima do projeto familiar, do projeto do casal e da família, colocando projeto pessoal acima do projeto de Deus. São muitas coisas. São situações imprevistas, adversidades, como finanças, como enfermidade, como um acidente de percurso. Todas essas coisas podem contribuir, mas nós fizemos uma aliança, um pacto diante de Deus que foi o testemunha, é o testemunha. Então hoje você possa parar para refletir. Se alguém deu conselho para você desistir, não faça isso. Não faça isso. Não tente distorcer a palavra de Deus, dando uma falsa interpretação, para que sejamos omissos e venhamos ser irresponsáveis, deixando de cumprir a nossa parte daquilo que devemos fazer, nós, maridos, as esposas, os filhos, que possamos ter discernimento e, acima de tudo, discernimento para obedecer à vontade de Deus. Espere em Deus. Espere em Deus. Espere em Deus. Se você quiser... Se você colocar no seu coração, se você quiser colocar no seu coração, eu creio fielmente que o Senhor dará a vitória a você, a sua família, o seu lar, seus filhos. Eu creio, porque nós somos prova viva do amor e da graça de Deus sobre todas as áreas de nossas vidas, inclusive no casamento.